HostCast,
o podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet.
HostCast.
Apresentação: Cauê Linden e Gustavo Guarabara.
Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do HostCast. O meu nome é Gustavo Guarabara.
Meu nome é Cauê Linden.
E o meu, Leandro Guedes.
E agora a gente está recebendo um cara, eu conheço já há muito tempo. Eu, particularmente, estou utilizando os serviços, participando desse empreendimento que ele acabou de criar algum tempo atrás. E vai ser um grande prazer conversar com o Leandro Guedes, que, entre muitas coisas, é o criador do Apoie.me, que é a plataforma de pagamento que eu utilizo dentro da minha ideia de serviço que eu estou prestando agora na internet. E talvez você, ouvinte, seja interessado também. Mas o que mais vai interessar você é entender a história desse cara, ver como ele veio, de onde ele veio, o que ele está fazendo e se inspirar, como todas as pessoas que a gente está trazendo aqui, como incentivo para você começar e ou então continuar com um projeto que está engavetado há muito tempo. Então a gente vai bater um papo muito legal com o Leandro Guedes a partir de agora.
Bom, eu vou começar, Guanabara, porque o Leandro, antes de ser teu parceiro, ele já era meu parceiro de outras décadas, entendeu?
Então dessa vez... Ciúme, ficou com ciúminho.
Cara, eu conheci o Leandro nos primórdios da internet.
Verdade.
Eu tenho o prazer de poder dizer que ele foi um dos primeiros parceiros da Hostnet e foi, assim, um dos maiores parceiros que a Hostnet teve. A Hostnet teve grandes parceiros e tem até hoje. E, Leandro, eu quero que você comece contando como é que você chegou na internet e qual foi o teu primeiro negócio. Em que ano isso foi?
Tá, primeiro eu quero agradecer estar aqui com vocês, ser convidado a conversar com vocês. Acho que é muito legal mostrar um pouco do que eu vivi, do que estou fazendo hoje, que fim levou, né?
A gente que agradece.
Que fim não, que a gente ainda está numa...
Tá no meio ainda.
Tá numa jornada.
É verdade, tá no meio da jornada, meio da idade.
Eu já estou mais para frente do que vocês, mas...
Tá tudo em casa. A minha história começou, acho que... nos primórdios, assim, da internet, né?
Quando tudo era mato.
Nas dos dinossauros, assim. Porque comecei em 99, ao mesmo tempo que eu me deparei com esse negócio de internet, vi que era uma coisa, assim, do outro mundo, e falei, vamos entrar nisso, e já entrei lançando um site. Acho que o meu primeiro contato com a internet foi o lançamento de um site.
Mas quantos anos você tinha, Leandro? É que você fala... Quem não te conhece, quem tá olhando só na tela do celular lá, tá vendo que você é um cara super jovem. Aí você tá falando, pô, comecei no início da internet. Tu tinha o quê? 5 anos de idade? Era isso?
É só aparência de jovem. Não, eu comecei com... No meu negócio, eu comecei com 16 anos.
Aí.
15 pra 16 anos.
Jovem também. É muito a idade do meu público, né? Então, é legal. Eu gosto de mostrar essas coisas pros meus alunos e tal. Que você é jovem, você consegue fazer coisas. Mas fala lá.
Exatamente. Vamos lá. Eu comecei fazendo coisas e muita coisa, assim. Comecei fazendo um site que ensinava os outros a fazerem site.
Aí.
Então, na medida eu me via aprendendo e ao mesmo tempo querendo ensinar. Show. Eu acreditava que muita gente estava na mesma situação do que eu.
E tava, né, cara? Porque há muito tempo não existia. Porque hoje o jovem tem o YouTube, tem tutoriais, tem e-book, não tinha, né? Nessa época não tinha nada disso, né?
Não, não tinha. Só tinha, vamos relembrar aqui, o KD, acho que muita gente vai ouvir isso, não vai lembrar do buscador KD.
O KD que depois virou Yahoo, que nem existe mais.
Tinha o Aonde também.
O Aonde.
Achei.
Achei. Tinha duas opções, é verdade. Aí veio o Google.
Nem se falava. Pois é, e eu comecei a fazer site, comecei a ser, virar um ponto.
Pode falar o nome do site, a gente sabe que o site nasceu hoje, mas não tem, quem é dos primórdios da internet vai lembrar.
Vai ver o cara, vai olhar e falar assim, caraca, era desse cara.
É. Pois é, WM Online, o site era Webmasters Online, WMOnline.com.br. Era um nome até um pouco quanto esquisito, mas...
Não, ficou... maneiro, pô.
Mas ficou fácil, porque era uma profissão, na verdade, né, um profissional. Sim. Webmaster, e que queria lá, encontrava tudo nesse site, tutoriais, dicas, a gente fazíamos artigos, e foi... Até chegamos, né? Eu acho que a nossa parceria com a Hostnet foi logo quando o site começou a ganhar uma potência, assim, teve muita visita e a gente não tinha nenhuma empresa que pudesse aguentar o tranco, né? Então, eu acho que eu não me recordo quando que eu fui a Hostnet, mas foi logo bem no início, porque o site explodiu de uma forma que só a Hostnet aguentava naquele momento.
E foi você que chegou no Cauê ou o Cauê que chegou a você?
Vou ser sincero, eu não me recordo. Não sei se o Cauê
deve ter sido eu. Eu era bem atrevido.
Pois é, deve ter sido, porque eu lembro que a gente foi uma escolha assim de host, aí o Cauê veio e o site caía. Eu fui até teimoso e falei assim, não, acho que não vai dar certo, vai cair, e não caía mais. Assim, a Hostnet foi uma coisa que nos ajudou bastante a aumentar nossas visitas e crescer nesse sentido.
Na verdade, conteúdo. Com o Leandro, cara, eu lembro que assim, primeiro a gente fez umas campanhas de banner com o Leandro, nem hospedando o site dele aqui, e depois que ele trouxe o site, entendeu? Tipo, aí, porque além de tudo que o Leandro falou de artigo, de matéria, o WMA Online, na época, não existia o WordPress, né?
Não.
Na época, fazer um formulário de contato era um Deus nos acuda. E o Leandro, o WM Online, ele tinha serviços que o cliente podia pegar uma tag e botar no site dele. Já é tudo que hoje existe. Sim, naquela época ele já fazia, ou criando alguns serviços de formulário, não era isso, Leandro? De administração de banner.
É verdade. A gente via, né? Foi uma identificação que a gente teve. Muita gente não conseguia instalar esse, por exemplo, esse formulário, esse banner, anúncio. Porque a gente não cria alguma coisa que a pessoa só copia e cole uma tag, né?
Isso.
E nós geramos isso.
Isso.
E isso daí deu boom, né?
Deu, foi. Casou a Hostnet com a WM Online, tipo, isso aí foi. Fomos embora.
É. Foi legal, assim, foi bem. Foi muito proveitoso. Ficamos. Foi eu, né? Não estava sozinho, acho que é importante lembrar que eu estava com o Rafael Maza. E a gente começou nos. Tipo, com 15, 16 anos, nós estávamos no colégio, nas aulas de histórias, que pra mim eram muito chatas, né? Eu sou totalmente exatas, né? Sou totalmente. E aí a gente começou a tirar essas aulas de história pra ver um pouquinho dessa parte de exata de site e fomos adiante. E aí fizemos faculdade, aí o legal foi que o Rafael também foi uma pessoa junto comigo que nós gostamos das mesmas coisas em relação a estudo, estudamos matemática, fizemos computação na PUC.
Uhum.
E com o WM Online, assim, meio que financiou toda a gente lá dentro.
Legal.
E aí falou assim, aí chegamos um momento lá, avançando um pouquinho, de montar uma empresa do WM Online. Uhum. E aí a gente começou a comercializar todo o nosso sistema, que a gente fez um CMS próprio pro nosso site.
Como é que era o nome dele?
Era Labore.
Isso, Labore, é verdade, lembrei.
E nós falou assim, pô, por que não utilizarmos esse sistema que a gente usa para gerenciar nossas páginas para outros clientes, né? E aí foi uma outra sacada que nós tivemos e falou, vamos começar a vender esse sistema. Só que nós, pelo menos eu, Rafael, a gente é a negação em designer, né?
Como todo bom programador.
Pois é, então cada um nasceu no seu quadrado, né? E aí a gente começou a ver parcerias de empresas que faziam site, que faziam design, e encontramos o Igor, né? Aí da Café Azul, que vai entrar na história aí, que do pessoal lá de Minas, de fora. Então aí aí ele começou as parcerias, né? Eles faziam a parte de design e nós entrávamos com a parte de programação. E usamos o WM Online para divulgação, como ele já tinha bastante visita, tudo, e todo mundo queria construir site, falou assim, pô, vamos vender site, né?
Sim.
Então começamos a vender site, então foi foi aí que tudo começou aí, né? Estávamos vendendo site no ano de 2001, 2002, já tínhamos começado essa nova empresa aí, com esse CMS, até descobrimos aí o WordPress, né?
Olha, deixa eu dar uma embasada para quem é dessa geração mais recente da internet. Então, como eu conheci o Leandro, WM Online era um site que bombava na internet, todo mundo que era webmaster, todo mundo que queria fazer um site usava algum serviço do WM Online. Então a Hostnet fechou, a gente fechou uma parceria e na mesma época tinha uma agência digital que chamava Café Azul, que era do Igor e do Rafael, não é isso? Não, Igor
é o irmão dele.
É.
Igor e Rafael, sim.
Isso, Igor e Rafael, que eram irmãos de Juiz de Fora, que era uma agência de dois irmãos, mas que eles tinham um traço muito bom pra designer. E eles foram fazendo vários sites na internet, um atrás do outro, e você via. Esse site aqui era do Café Azul. Esse site aqui...
Tava na cara.
E eu lembro, Guanabara, que chamaram tanta atenção que eu chamei eles, pra, convidei eles pra ir na Rochinete.
Uhum.
Tanto o Leandro e o Café Azul fazia designer. E o Leandro era bom na programação. Eu conectei os dois.
Aí.
Na época aí, e Calma convidei aí, eles. Maravilha. Tipo, vem aqui na Rochinete. Salvo engano, me corrija, Leandro. Quando você conheceu pessoalmente o pessoal do Café Azul, foi na Rochinete, na visita no Rio, não foi?
Exatamente, foi na Rochinete, lá na sala da Rua do Mercado. É isso mesmo.
Aí.
Cara, e com o Leandro eu tenho muita história, tá? Porque a primeira vez que eu fui pra São Paulo a trabalho, uhum. o Leandro me buscou no aeroporto. Eu nem conheci o Leandro pessoalmente. E depois, quando o Leandro veio pro Rio de Janeiro, eu busquei ele no aeroporto, mas também busquei o Café Azul e a gente foi do Santos Dumont até a Rochinete andando, conversando Sim. pra caramba.
Na época que internet. Era mais perigoso andar do Santos Dumont até a Rochinete.
É verdade.
Que agora tá tranquilo, mas antes.
O Leandro tá com quantos anos hoje, Leandro?
Eu tô com 34.
Então, eu tenho 35. A minha história do Leandro acontece exatamente no mesmo momento. Enquanto o Leandro tava lá na escola dele, juntando com o melhor amigo pra criar um site, eu também tava me juntando com melhores amigos pra criar site na internet. É. E quando a coisa começou a tomar um pouquinho, nós dois, sei lá, nossos 17, 16 anos, e ficamos amigos pela internet, começamos a fazer negócios pela internet, sem se conhecer pessoalmente, até o momento em que cada um já tinha um dinheiro pra viajar pro lado ou pro outro. Outro e a gente se encontrava,
Muito
entendeu?
Show.
Então, assim, nessa época da internet, o Leandro devia ter uns 20 anos, ele veio pra cá e conheceu o pessoal do Café Azul aqui na Rochinete. E a gente tinha a ideia de fazer um site que era igual o Team Force. Você lembra disso, Leandro?
É verdade, vender os templates lá.
A gente queria vender template. Na época tinha um site que chamava templatemonsters.com.
Lembro.
E era o site maneiríssimo de templates. A gente falou, não, a gente tem a estrutura, a Rochinete tem, o Leandro tem
o programador
e o Café Azul faz os designers.
Muito
a gente não conseguiu estruturar tudo isso, porque teve muita ideia acontecendo, mas o Leandro ficou sócio do Café Azul. Não foi isso, Leandro?
Foi, na verdade, depois que a gente teve o contato na Rochinete com eles, isso só aumentou, acho que nós três, né, aumentamos, colocamos muito site também.
Sim, sem dúvida, é verdade.
E aí acabou que o Igor e o Rafael estavam com a agência lá em Minas, só que é uma cidade pequena, Juiz de Fora, e eles dominavam lá, tudo era deles.
E não era só lá, não. Eles faziam muito site pra muita gente.
Ah, sim, sim. Pra fora, sim. Mas, assim, a cidade já tava meio já, né, pequena.
Aham, isso.
E aí a gente acabou...
Juiz de Fora é meio uma cidade universitária, né?
Total, exatamente. Fica perto
é bem
do
pertinho
Rio.
Do Rio, bem pertinho do Rio. Já fui muito pra lá.
Então, lá é ótimo, assim. Então, é engraçado. Você sair na rua, todos os logotipos, tudo que você andava, era tudo cliente da Café Azul, né? Eu falei, poxa, esses caras precisam estar em São Paulo. Até que eles ficaram um pouco, um pouco com medo de vir pra cá, tal. Algumas coisas aconteceram. Aí, numa oportunidade, eles falaram assim, meu, vamos agora pra São Paulo. E o Igor mudou, assim, de Mala e Cuia pra Moema, em São Paulo. E eu falei assim, meu, vamos montar essa agência, vamos começar prospectar clientes aqui.
Uhum.
E, meu, a gente entrou com tudo, investimento, e falou, vamos ver o que vai dar. E aí, como entrou outro sócio, aí ficou eu, o Rafael Mazda, que é o da WN Online, que começou comigo lá atrás,
uhum.
e o Igor. O irmão dele ficou em Juiz de Fora, este não quis ir.
O irmão não veio.
Não veio. E aí a gente nos juntou pra nós três, numa salinha, pra vamos começar agora a ver, pegar clientes grandes, porque até então a gente tinha internet, porque era um conceito novo de layout, mas não tinha esses grandes que a gente queria como uma agência, né? Já além do site, né? E nós começamos em 2009, na verdade, em São Paulo. E não sei, assim, eu falo que o empreendedor, assim, ele tem que se arriscar.
Sim.
E a gente encarava, assim, os desafios sem medo. Assim, eu sempre... É importante falar, porque, na verdade, o Igor era uma pessoa totalmente empreendedora, que arriscava tudo, quanto o Rafael era uma pessoa totalmente conservadora, assim, uma coisa mais, né? E eu era o centrão, né? Era o cara do meio. E aí eu aprendi muito com os dois, porque na verdade eu pude juntar um pouquinho do cara que, meu, era... Não tinha freios, ia pra frente, e o Rafael é uma pessoa mais conservadora. Então, assim, eu tentava juntar os dois. E essa união, essa liga deu super certo, porque a velocidade de prospecção com os contratos deram... Foi assim, foi um casamento perfeito.
Vocês conseguiram atingir o que vocês queriam?
as empresas maiores?
Sim, conseguimos. Show. Assim, o nosso maior cliente foi a Wizard, que é o grupo
Boot.
É, a gente fechou todas as escolas, todas as franquias, foram mais de 1.500 franquias, foi o grupo mesmo.
Uhum.
Foi o nosso maior top, assim, a maior conquista. Infelizmente, assim, a gente implantou, né, assim, infelizmente não. Infelizmente que acabou-se tudo, mas não porque a gente acabou o contrato com o cliente. Infelizmente é que não deu certo, né, o final de tudo, mas o aprendizado, essa parte de atingir o maior cliente que a gente queria, e criar um sistema inovador que era a captação de clientes para eles,
uhum.
Isso foi a nossa maior conquista, é o que nos rendeu dinheiro e permitiu que a gente continuasse adiante, né? Só que cada um, eu falo infelizmente de ter acabado, é que cada um tinha uma ideia diferente, né? Cada um tinha um objetivo de vida diferente, então eu acho que isso acabou, nós terminamos aí, ó, a Café Azul. E cada um seguiu, é engraçado, cada um tá fazendo uma coisa diferente. Então...
Deixa eu só contar aqui, então, contextualizar então, que o Leandro é programador, ele vai botando o código na frente, eu vou contando uma história bonita. Tá, lembrei, vamos lá. Aí vocês se conheceram, um dos irmãos decidiu se juntar com vocês, vocês montaram um escritório legal em Moema, na época que a internet estava na época dourada da internet, vocês montaram um escritório, conseguiram começar a pegar cliente, pegaram um cliente grande como o Wizard, o WM Online continuava lá, mas já não era a menina dos olhos de vocês, vocês tinham muito cliente para atender, a WM Online continuava sendo parceira da Hostnet, e no meio disso, se eu não me engano, um grupo russo comprou a WM Online. Não foi isso? Foi durante isso, não foi isso?
Foi mais no finalzinho da Café Azul, foi durante pro final. Veio uma proposta mesmo de um grupo russo e essa negociação durou bastante tempo. A gente, isso caiu um pouco do que o desapega, né? Porque nós tínhamos um produto, uma filha na nossa mão.
Uhum.
E acho que a emoção de falar, caramba, a gente vende, a gente não vende, o que a gente faz com isso, né?
Uhum.
Mas assim, acho que tudo foi oportunidade de a gente estar com a Café Azul já meio que
isso.
Terminando, meio que separando, e aí foi a venda realmente com um grupo russo aí.
E por curiosidade, você se importa de falar o valor que você vendeu o Café Azul?
Foi $100,000.
$100,000? Isso foi em que ano?
Foi em 2010, deixa eu ver, acho que 2010, final de 2010.
Galera, $100,000 no final de 2010 era o equivalente hoje a uns $300,000, digamos assim. Em relação ao negócio, compra, né? Tipo, de tudo que aconteceu.
Antes valia muito.
Hoje se fala de milhão, bilhão, como se fosse R$10 na padaria. Mas tipo, 100 mil, hoje é quase meio milhão, né?
Isso,
é como se ele tivesse um site hoje.
Ele vendeu tudo que ele tinha, ele tinha um outro negócio, né? Tipo, aquilo ali era um negócio que tava ali, tipo, na estante, meio que sendo tocado de uma forma mais relax, porque ele tinha outros negócios, não é isso, né?
Sim, exatamente. Ficou um pouquinho de escanteio, né? A gente continuava tendo as visitas, mas não tava mais assim, aquele incentivo de criar novos aplicativos, nossos serviços, né? E aí foi o momento, acho que foi o momento certo mesmo da venda. Acho que nem se falava, ou pelo menos eu não tinha conhecimento desses grandes investidores, né? De, vou comprar você por 30 milhões.
Isso é coisa de agora.
Você vendeu quando o WM Online não estava mais no auge também. Tipo, não é aquela coisa, não, vendi quando o negócio estava no auge. Não, o negócio tinha tido um auge, você já tinha se focado em outro negócio, existia aquela comunidade, aquilo estava lá, era um ativo que você tinha, mas não era o auge daquilo, você não estava apostando tudo naquilo, né? Era mais um negócio que você tinha.
Exatamente, entraram muitas, assim, tinha muita gente copiando, ou muita gente já escrevendo artigo para outros sites e tal. Então, o conteúdo, ele estava muito assim disperso, então faltava inovação no site. E a gente não tinha mais tempo para isso. Então faltou mesmo tempo, né? Faltou bastante tempo para a gente se dedicar mais, né?
Leandro, então vamos lá, vamos recapitular aqui. Então, na primeira parte você falou bem do WM Online, você falou da entrada que você teve no Café Azul, como que você se juntou a quem você achava, quem você mais admirava na internet.
Pô, bons clientes.
Chegou até, eu lembro, eu vinha na agência, a agência de vocês foi bonita, assim, na Moema, a gente tomou um café bem legal, o negócio estava decolando. E daí você meio que me disse que o negócio acabou não dando certo, apesar de ter dado certo, mesmo não dando certo, né? Eu quero dizer o seguinte, para quem está escutando aqui, a gente está numa série de empreendedorismo e é importante as pessoas saberem que às vezes a gente está numa direção em que a gente acha que é certo, as coisas começam a dar certo, mas encontra alguma dificuldade no meio do caminho ou os sócios não têm a mesma visão do negócio e que às vezes é preciso a gente dar um passo atrás para a gente chegar onde a gente realmente quer. O que que aconteceu com o Café Azul, da linha de sucesso dele, a partir de pegaram clientes legais, por que que a coisa começou a não sair do jeito que vocês imaginavam?
Então, como você disse, realmente, o café estava andando bem, ele estava super legal, estava gostoso de trabalhar, porque eu sempre trabalhei de casa, o Rafael também, então ir a um lugar, interagir com os funcionários, com os colaboradores, isso era muito bom, então estava sendo muito bom mesmo. E aí tínhamos os clientes, como você disse, tudo, de repente, assim, eu queria achar mesmo o motivo que houve, mas assim, a verdade, os sócios começaram a ter objetivos diferentes. Ficou claro que eu não queria mais fazer aquilo que eu estava fazendo dentro da agência, o Igor também não, o Rafael também não. E os objetivos que nós tínhamos a princípio na montagem da empresa, na visão dela, acabou se desperdiçando. E não foi o motivo assim de dinheiro, estava quebrando. A gente talvez tenha saído no auge. A gente viu que realmente não estava andando daquilo como a gente queria que andasse ou em relação a objetivos e produtos que nós queríamos lançar. E a gente falou, vamos parar agora, né? Antes que as coisas começam a cair e acaba mexendo na saúde da empresa, né? Uhum. Falando em outras línguas, o caixa começando a ficar negativo por objetivos diferentes de cada sócio. E foi quando a gente tirou um ano sabático para pensar disso, mas foi basicamente isso. Nós estávamos ou de saco cheio, achei a palavra, a gente não queria mais fazer aquilo que nós estávamos fazendo e mantivemos. O que foi legal, assim, que foi diferente de tudo, que os clientes que nós tínhamos, que eram pagamentos mensais, a gente manteve. Então, assim, coube a gente, assim, estar em outro lugar também atendendo essas pessoas. E aí, aos poucos, quando cada contrato ia terminando, não foi sendo feita a renovação e aí foi terminando, né? Mas foi basicamente, em resumo, foi o foco de cada sócio mesmo. Não teve briga hoje, a gente se fala, o Rafael tá em Londres aqui perto, tô aqui perto porque eu estou em Portugal, mas o Igor continua em São Paulo, acho que ele montou alguma coisa também relacionada à internet, ele trabalha com venda de instrumentos musicais também. Então cada um seguiu sua vida como queira e acredito que todos sejam felizes, assim, somos amigaços, assim, quando a gente se encontra, é risada pra caramba. Porque a gente saiu no auge, isso que foi legal. Uhum. Isso foi bacana.
Porque a gente sempre fica esperando que porradaria, história, treta. Não, é simplesmente encheu o saco, né? E existia também encheu o saco e existiam outras possibilidades, ou não? Encheu o saco, dane-se, vira as costas e depois a gente corre atrás do prejuízo.
Encheu o saco, né? Vamos cada um pegar o que tem hoje e tocar adiante, né? Não teve assim de correr atrás de prejuízo antes que acabasse ou antes que a gente brigasse por coisas, sim, né? Eu acho que talvez no futuro, se a gente continuasse junto, geraria algum estresse. A gente não queria isso, nós éramos muito mais amigos do que sócios, digamos assim, né? Então aí acabou cada um seguindo a vontade sua, eu saí sem remorso nenhum, adoro. E talvez, de repente, numa oportunidade, voltaria. Não tenho o menor problema com eles, né?
E aí, Leandro, vamos lá. Aí, como você falou, tinha alguns contratos que estavam encerrando e começaram. Hoje eu sei que você tem um projeto pessoal que está aí, o Startup, né? Que é o Apoie, né? Que todo mundo que conhece o Guanabara, que eu me sinto meio mentor.
Sim,
também, né?
Porque muito.
Eu cantei essa bola pro Leandro, porque o Leandro, além de ter vários clientes, eu acabei indicando pro Leandro toda a esquerda política brasileira. O Leandro é o webmaster. Eu acho que a esquerda brasileira não lê, não escuta esse podcast, mas...
Não, não.
Mas o Leandro faz parte da esquerda brasileira Não sei se isso é coerente dizer, mas o Leandro é um cara que atende muito bem, assim, ao longo da minha vida. Eu conheci muita gente que precisava ter estrutura de site, precisava ter um site robusto, e sempre muita gente chegou até mim. Eu indiquei muitos clientes pro Leandro, o Leandro também indicou muitos clientes pra Hostnet, e alguns desses melhores clientes indicaram outros melhores clientes pro Leandro, e hoje o Leandro, ele é o desenvolvedor de confiança de várias pessoas, celebridades da internet, que tem um site com muito acesso, normalmente hospedados aqui na Hostnet. Eu e o Leandro, a gente tá sempre conversando, né, de como dar os melhores recursos pra essa turma. Mas o Leandro se tornou uma referência, é aquele cara, o super webmaster, sabe, aquele cara que entende pra caramba, que junto com a Hostnet a gente resolve o problema de qualquer cliente que tenha
o super webmaster online.
Super webmaster online. E até hoje eu e o Leandro, a gente troca várias informações, porque o Leandro tem vários clientes aqui com a gente, nós somos... E no meio disso, um desses clientes, ele precisava de alguma forma rentabilizar o site dele, e eu vi o Patron, conheci o Patron e falei, Leandro, esse aqui é um negócio muito interessante. Mas foi isso, não foi, Leandro?
Exatamente, porque só voltando um pouquinho, isso, depois conta. Que eu acabei saindo da quebrando a parceria, eu quis dizer, né, que tira saindo da sociedade, eu me deparei e falei assim, caramba, eu tô sozinho, né? E agora, né, que desafio, eu nunca estive sozinho, porque pelo lembrado assim, da WM Online, eu tive meu sócio, saí com meu sócio, entrou mais um, então eu nunca me vi sozinho. Então o meu maior desafio assim, como empreendedor, foi, caramba, estou sozinho e agora eu tenho que encarar os desafios, né? E aí cai justamente no meu colo o desafio que o Cauê me coloca. Indica eu pra toda a esquerda, né?
Eu indiquei pra um, mas esse um, ele era muito cascudo, né? Você vai achar, se você procurar meu nome e o do Leandro junto na internet,
você vai saber
você
quem
é. Já vai ver esse cara falando bem da gente.
Fica como desafio.
Viu o mundo, dá uma olhada no mundo aí.
Praticamente o mundo, né? Eu vi no meu colo, assim. E falei, caramba, aí veio esse monstro pra eu cuidar, e isso abriu muitas portas mesmo. Abriu, e uma das possibilidades de negócio que o Cauê enxergou é a rentabilização desse site de esquerda em específico, que é justamente criou-se, né?
Que fique bem claro, não é o curso em vídeo. Antes que alguém venha me agredir.
Pois é. Criou assim nos bastidores, né? Nosso grupo aí do WhatsApp também, o nome também, o domínio, o Apoime, que foi assim, que está sendo, na verdade, um projeto muito bacana, assim, um projeto que muito veio do zero. E veio. E o que é legal é que ele veio da necessidade, né? Ele não veio de uma ideia que, meu, vamos ver o que vai dar. Não, ele veio da necessidade, ele se transformou num produto. Isso que está sendo bacana.
Você só tá adaptando para atender esquerda, direita, centro, cima, baixo.
Quero atender todos os lados.
Isso aí.
E tá sendo bom, na verdade. Ele hoje o sistema é usado tanto no site da esquerda, né? Quanto para outros também, como é o curso em vídeo. E tá sendo muito bom. Tá sendo assim muito rentável, na verdade.
E em breve será utilizado em outros projetos, aguardem.
Esperamos. Tem tudo para dar certo.
Só pra gente falar assim, a gente tá falando, eu não quero deixar de falar bem também de uma pessoa que eu admiro pra caramba, que é esse cara que a gente tá brincando, que é o Luiz Carlos Azenha.
Abraço, Azenha.
Que é um, pra minha opinião, é um dos maiores repórteres do Brasil. Sim. E eu tive o prazer de conhecer ele quando eu morei em Nova York, quando eu tinha 20 anos, eu passei 6 meses em Nova York, e ele tinha um site hospedado na Hostnet, e tinha sido um amigo meu, que é o Roberto Chaim, que era um designer que tinha feito o site, e ele falou, quando você estiver lá, vai lá conhecer o Azenha, que ele trabalhava na Globo, na Globo de Nova York.
Ele tava na Globo, né?
E eu conheci o Azenha, a gente se tornou grande amigo, e eu comecei a cuidar do site do Azenha. Na época que o site do Azenha, o Viu Mundo, era muito pequeno. E era um site mais de...
Era um blog. Eu lembro que eu participei de um concurso de blogs.
Os dois ganharam.
O Azenha ganhou.
E o Azenha...
O Leandro foi no dia, cara.
E daí, enquanto eu estive em Nova York, o Azenha foi me apresentando em Nova York todo, a Rede Globo. Me apresentou os diretores da Globo. Aquilo foi uma experiência sensacional pra mim. E eu fiquei... Enquanto eu estava em Nova York, eu fiquei cuidando do site do Azenha, que não tinha automação nenhuma. que tipo, toda notícia tinha um HTML e tudo, e naquele tempo foi crescendo muito o site. E eu falei, olha, Zen, agora você vai precisar de um programador pra fazer teu site, e eu vou te indicar um cara bom pra caramba. E indiquei o Leandro, né? O Leandro tinha lá, como ele falou, o CMS dele, o Labore, eles instalaram no site do Azenha, e o site do Azenha foi crescendo muito, e o site do Azenha nessa politização, né? Porque no começo ele não era um site, assim, de esquerda, né? ele nem diz que ele é de esquerda, né? Ele diz que é progressista, né?
Tô
certo, né? E o Azenha, tipo, é um cara que eu admiro demais, um grande amigo, que eu acabei indicando pro Leandro, e os dois se tornaram mais amigos entre eles ainda do que efetivamente hoje eu tô, por eles estarem em São Paulo, pelo Leandro estar atendendo ele no cotidiano. O Azenha se tornou um grande amigo do Leandro, e lógico, com a competência do Leandro, o Azenha tinha uma rede de conexão grande, e o Azenha foi o primeiro grande repórter a ter o próprio site, tudo, e todo mundo quis copiar ele, e o Leandro foi entrando, né, através das indicações da Zen, um monte de lugar, né, um monte de gente que hoje ele atende, e que tem sites que sofrem muitos ataques, sites que tem muitos acessos, sites que envolvem opiniões extremas, né, eu não vou ficar entrando em sites por sites aqui, mas o Leandro acabou ganhando uma clientela bem legal e uma clientela que não entendia nada de internet, né? Então o Leandro acabou sendo aquele franqueado que eu sonho pra Rochinet. O Leandro, ele sempre foi um cara próximo de mim, que a gente trocava essa experiência, como no futuro eu vou estar trocando com os franqueados, né? E o apoio nasceu disso, né, Leandro? Quando eu tava falando. O Azenha, ele queria fazer algumas matérias, que o Azenha hoje ele é repórter da Record.
Ele tá na Record hoje?
Ele tá na Record, ele é um dos principais. Ele tá na Record, um dos principais repórteres da Record. E o Azenha tem uma agenda muito cheia, pelo que ele já tem. E aí ele começou a querer criar matérias, tipo assim, ó, se juntar tanto, eu vou fazer uma investigação sobre a saúde, entendeu? E começou a criar os crowdfundings, que através do Leandro disponibilizou o sistema, começou a gerar o apoio, né?
Eu acredito que foi um dos primeiros, posso estar errado, mas um dos primeiros sites que ele fazia vários projetos em cima de vários projetos financiados em cima de um mesmo nome, né? Geralmente hoje você tem para crowdfunding ou financiamento coletivo, você tem um projeto só, eu vou ajudar a ouvir o mundo, né? E aqui é o site. E lá não, ele quis fazer por matérias, então o desafio era maior ainda, porque todo o dinheiro, ou toda a forma de contabilizar isso, deveria ser feito por matérias.
Separadamente, né?
O documentário XYZ. Então isso, assim, foi um desafio, e ele inovou, né? Porque hoje eu vejo alguns sites realmente que copiaram isso, fazem por matérias ou fazem por escalas, né? Por planos. E ele foi lá, ele apostou na nossa ideia, né, Cal? Ele colocou assim, falou, vamos ver o que vai dar. E o resultado, eu falei, eu acho que o pessoal não vai doar, não, esse pessoal de esquerda aí. E doou.
Doou.
Doou pra caramba. Foi muito bacana. E surgiu, eu falei, eu tenho que profissionalizar isso. Esse negócio tem que sair daqui e virar um produto, né? Então, que surgiu o Apoie-me.
Isso. E o endereço inicial era apoie-me.com.br, né?
Era, eu tinha esse,
Aí um dia eu cheguei em Guanabara e fui pesquisar o apoie.bi, né? Que eu falei, pô, muito menor. E daí eu falei, olha, Leandro, eu tô vendo aqui, o domínio já expirou e tá saindo. Esse domínio estava registrado quando eu comecei a monitorar. E daí eu olhei e falei, pô, esse domínio, ele tá congelado. E daí eu falei, Leandro, vamos ficar de olho aqui que esse domínio vai liberar.
E pior, foi muita sorte, porque eu falei, eu registrei apoie.com.br, aí eu até imagino a cara do Cauê, torcendo o nariz, assim, falando, meu, se ele não gostou, aí você me veio com essa ideia do apoie.me, e eu fiquei, todo dia eu entrava no Ruiz, pra quando que esse domínio vai liberar, né, e deu certo.
Imagina o cara que registrou esse domínio, como ele deve estar se coçando agora.
Muito,
A gente ficou ali, cara, olhando o Ruiz e contando. Eu falei, Leandro, pelas minhas contas, em 30 dias esse domínio vai estar liberado. Tipo, a gente ficou... Foi muito legal, achei isso. Essa foi uma das pequenas vitórias que a gente tem no dia a dia, né? De ficar acompanhando, pesquisando. Isso foi... E daí eu comecei o Guanabara também, né? Entrar no Apoio.
Foi quando o Cauê falou pra mim, falou, cara... O Leandro tá com uma ideia aí, tá dando certo com a Zenha, vamos colocar pra você também. E eu tive a mesma reação. Falei, cara, esses caras não vão me dar dinheiro, sabe?
Ninguém vai dar, né?
Não, ninguém vai colaborar, ninguém vai querer participar disso e tal. Até acreditava que um ou outro, sim, mas não da magnitude que
tá acontecendo na minha vida, sabe? Onde eu consegui bater a primeira meta em menos de 20 dias, sabe? Uma grana que não é fácil de levantar. E assim, parte dessa coisa é o meu trabalho, eu sei que é o meu trabalho, é o meu público que eu venho conquistando, mas em parte é a plataforma também, cara. Porque se fosse difícil de fazer colaboração, se fosse assim, se as pessoas não confiassem na plataforma, a plataforma é sequinha, ela é prática, ela é rápida, ela é eficiente, isso é muito legal. Tá, deixar registrado aqui, já falei um milhão de vezes contigo, mas deixar registrado pra eternidade aqui meu agradecimento. Tá de parabéns mesmo pro projeto.
Eu que agradeço, assim. Eu acho que esse é o foco. Eu sempre foco no usuário, né? Eu me vejo, na verdade, meus produtos, eu me vejo eu utilizando. Falo, o que eu quero pra mim, né?
Até porque sempre, qualquer campanha que eu faço, o primeiro colaborador é sempre o Leandro.
Sempre.
Sempre, ele vai mesmo.
É uma curiosidade.
É sempre o 01.
Vou lá, faço minha doação, pago minha fatura e pra ficar lá, né, eternizado mesmo.
Beleza, Leandro. Você já contou tua história, contou lá até o momento onde a gente chegou agora. Há pouco tempo atrás, pouco depois da gente conversar sobre usar o Apoia-me no curso em vídeo, você falou, tá, Guanabara, eu te ajudo, mas tem um negócio, eu tô de mudança pra Portugal. Eu fiquei assim, cara, que houve? E aí eu queria que você explicasse de onde veio essa necessidade, de onde veio essa sua ideia de partir do Brasil, né? Porque você falou, você trabalha de casa, você, quando tinha agência, você já trabalhava muito de casa, ia pouco à agência e tudo mais. É típico do programador. Eu sei porque eu compartilho da mesma sensação que você. Às vezes, sair de casa é perder tempo. Eu vou sair da minha casa, eu vou andar até lá para fazer o que eu posso fazer da minha casa. E de onde veio essa ideia de sair do Brasil? Por que Portugal? Né? E como é que foi esse projeto da mudança, dessa virada que está acontecendo na tua vida agora, que eu estou acompanhando bem de perto?
Eu acho que quem mora em São Paulo, na verdade eu morava em Santo André, que fica cerca de 30 quilômetros de São Paulo, e eu ia todos os dias de Santo André a São Paulo, onde era o escritório. E cansa, né? Eu acho que quem é de São Paulo, quem faz isso todos os dias, tipo 6 horas da manhã, para chegar às 9, sofre, perde muitas horas. E aí eu via exatamente o que você disse. Eu perdia muitas horas no trânsito. Uhum. Então era uma coisa que não estava fluindo. Às vezes eu chegava cansado, ou às vezes eu tinha que sair muito mais tarde para não pegar trânsito, né? Uhum. Essa coisa não realmente não estava funcionando. Uma das coisas que mudou minha cabeça com o objetivo. E no final, aí veio esse desafio do Apoia-me misturado a um sonho que eu sempre tive desde criança, de morar fora do Brasil. Eu não sei porque isso estava na minha cabeça. E eu viajei muito, eu fiz intercâmbio como Cauê, só que ele fez em Nova York, eu fiz em Toronto, no Canadá. E eu me apaixonei, assim, por estar fora do Brasil e as oportunidades que eu via fora também, né? Esse meu lado empreendedor também via algumas coisas.
Sim.
E comecei. Na verdade, foi até engraçado, porque eu comecei a namorar nesse mesmo ano que eu me decidi. Eu falei, caramba, será que essa garota, tipo, vai topar ir embora comigo, né? Vamos ver o que vai acontecer na minha vida. E aí eu achei uma pessoa que realmente, assim, foi por acaso.
Fala o nome dela, vai.
A Evelyn, conheci ela. Isso. E como assim, como eu sou um cara de internet, programador, eu conheci ela no Tinder.
Aí, assim,
viu? Tá vendo? Casei com uma menina do Tinder.
Caramba. Não, vamos parar o episódio agora. Vamos começar a regravar agora. A gente vai fazer a sexta temporada de coisas inusitadas que ninguém acredita que vai acontecer.
Tem muita gente pois casou com esse site, cara. O Tinder já vem em outra época, mas tinha muitos sites, né?
Na nossa época era o Chat do UOL.
Chat do UOL. Muito bem.
É, o Cauê.
Ele usava Mirk, meu querido. Era outro nível aqui, né?
Só conhecia... Ele conheceu a Jandira, que era um cara de 200 quilos. Bigodudo.
Tem meus namoradinhos.
Ah, muito legal, cara. Muito legal.
Muito legal. Então eu conheci no Tinder, a gente aí começou a sair e tal, e deu super certo. E estava com essa ideia de sair do Brasil. As coisas no Brasil também, olhando a parte econômica, não começaram a ficar muito boas. Eu falei, poxa, temos que repensar mesmo nessa questão. E aí a gente se casou em fevereiro de 2015, não, desculpa, 2016, e falou assim, vamos começar agora, a partir do nosso casamento, é nos planejar.
Show.
E começamos. Já não estava com a agência, né? Já tinha acabado mesmo a agência, estava com os projetos que o Guanabara falou: caramba, esse apoio nisso, né? Tem que sair dessa forma e tal. E fomos indo. Foi quando eu falei: caramba, e o país, né? Aí nós fizemos a nossa lua de mel em Portugal. Casamos e fomos a Portugal conhecer. E me apaixonei. Na verdade, aqui foi o. Eu me vi muito bem recebido. Não tive problemas de idioma, que era uma das maiores, talvez, dificuldades. Sim. Que eu poderia enfrentar em outro país, né? E vi que as coisas é muito semelhante ao Brasil. Eu vi que eles estavam um pouco atrasados em relação à tecnologia que já tinha acontecido no Brasil. Eu falei, caramba, é como se eu voltasse no tempo e fizesse umas coisas diferentes.
É legal que até você pode aplicar o que foi feito aqui no Brasil, que você sabe que deu certo, aí direto, né?
É exatamente esse meu pensamento, e foi meu pensamento, né? Falei, pô, é como se eu tivesse uma máquina do tempo, assim, voltasse. E aí falamos, vamos lá, é Portugal, gostamos. E começamos a evoluir essa ideia. Aí foi quando realmente minha família fala assim, caramba, vocês vão mesmo.
Ninguém acreditava, né? Garoto, conheceu a menina no Tinder, tá falando que vai pra Portugal? Daqui a pouco ele volta pra Santo André, né?
Exatamente, a cabeça deles foi exatamente essa.
deixa ele sonhar, né?
Deixa o garoto lá. E aí fomos, aí deu um ano de casado, foi até engraçado, acho que como todo bom matemático, eu falei assim, deu um ano, vamos a Portugal. E fizemos um ano de casado, viemos a Portugal mudar. Mudamos com tudo, mala e cuia, trouxemos todo mundo, menos os passarinhos.
Nossa.
E viemos pra cá e eu tô em fevereiro, esse podcast está sendo gravado agora em maio, né?
Tá novinho de casa.
Tá novinho, então eu tô aí, vai fazer 4 meses, 3 meses que eu estou aqui e com muita oportunidade, assim. Que estão sendo muito bom.
E oportunidades legais, né, Leandro? Porque, como você disse, o mercado está um pouquinho atrás do daqui, você tem um diferencial, né?
Tem, muito. Porque, na verdade, como as pessoas são muito receptivas aqui, elas conversam muito com você. Então, para uma pessoa que é tímida, ou talvez uma pessoa que não se atire muito, assim, a conversar, a falar com as pessoas, elas vêm falar com você e você pode expor as suas ideias ou expor as oportunidades. Então, eu já tive muita oportunidade de negócios. O próprio, só contar um caso rapidinho, a própria pessoa que alugou esse apartamento, ele é dono de uma rede de academias aqui.
Nossa.
E então ele falou assim, meu, o que você faz? Aí eu falei, trabalho com site, criação de site, financiamento coletivo, foi falando tudo, né? Tudo um pouco. Aí ele falou assim, meu, eu tenho uma rede de academia e tal, e que eu quero fazer campanha no Facebook, aqui eu não encontro ninguém que faça isso.
Nossa.
Eu falei, meu, você falou com a pessoa certa, né? Senta aqui, vamos conversar.
Que maneiro.
E aí você vai conversando com um, com outro, todo mundo tem uma... Aqui é engraçado, todo mundo tem um vazio, uma lacuna que tá precisando de um profissional ou de uma empresa e não tem, eles não acham. E juntou também... deu estar aqui também com o Web Summit, né? Que é o fórum de web. Que
vai ter agora, né?
Que vai ter agora em novembro. Então, aqui, o que está acontecendo? Muitas startups, muitos investidores estão olhando para cá. Então, talvez eu esteja no lugar certo, na hora certa, mas isso só para saber pelo tempo, né? Vamos ver.
Muito show, muito show. E você está em Portugal, em Lisboa, né?
Em Lisboa, bem em Lisboa mesmo. Eu falei até falei assim mesmo, se é pra mudar pra Portugal, tem que ser um grande centro, né? Onde, porque quem
você
sai
saiu de São Paulo, né, cara?
Exatamente. A gente tá no eixo lá de tudo que acontece e falou, não, a gente tem que ir pra um lugar que realmente onde tudo acontece, né? E o que acontece primeiro é aqui, né? O que acontece, na verdade, em Portugal é Lisboa, né? Então, a gente tem essa cabeça também, não ia apostar em qualquer lugar.
Muito show.
Então, em breve vai ter a franquia da Rochnet aí em Lisboa.
Uma franquia lusitana.
Vamos negociar isso aí. Vamos amadurecer essa ideia.
Não, vocês falam brincando, mas a quantidade de pessoas aqui no YouTube, em mensagem particular pra mim, eu sou de não sei aonde, eu sou de Londres, eu sou de Angola.
Da Bolívia, Angola.
A Bolívia eu não recomendo.
Portugal.
Não, conversando, não. Não, é.
Mas acho que a gente vai começar pela Europa mesmo, que já tem o Leandro aí, que já conhece tudo já.
Já pensou aí? Então, em breve teremos Hostnet Portugal, olha que maravilha.
Vamos ter sim, porque de expandir daqui para a Europa é muito fácil, né? Já estar dentro da Europa.
É verdade.
E aqui é só para falar que assim, é muito escasso também de empresas de hospedagem. Assim. Você tem algumas poucas, no sentido de que oferece uma gama de serviço, né? É como a Hostnet oferece. É muito pouca, na verdade, eles só querem vender um plano, ponto final e acabou e você se vira. Mas no formato da Hostnet eu não encontrei. Eu acho que eu quero muito ser o primeiro Lusitano. É, Hostnet. É verde e vermelho, né?
Tem que colocar.
Vai ter que escrever o Hostnet de verde e vermelho. Se bem que aqui não é verde e amarelo, então acho que foi meio furado.
É verdade, tem que escrever. Mas acho que daria muito certo, vamos ter que conversar mesmo.
Vamos conversar. Leandro, para a gente terminar aqui, a pessoa que quiser fazer um financiamento coletivo com a Apoia.me, quiser conhecer melhor o teu projeto, eu entrei aqui na Home, ainda não está... Não tem um
automatizador, né?
Como é que a pessoa que quiser usar o Apoia.me pode fazer?
Então, eu vou pedir assim, eu estou analisando, eu estou recebendo pela Com, eu estou recebendo vários e-mails e eu analiso projeto por projeto.
Uhum.
Por enquanto, o sistema está funcionando, ele funciona com toda a segurança possível, porque é uma coisa muito importante quando se mexe com dinheiro.
Sim.
Então, eu peço que a pessoa realmente assim, envie um e-mail, eu analiso o projeto, eu converso com ela, porque às vezes, eu acho que eu estou fazendo talvez um serviço de também consultoria, digamos assim, entre aspas, porque vem uma ideia, a pessoa assim, eu dou aula de violão, eu quero ganhar dinheiro com isso, né? Mas peraí, né? O que você pode fazer para aumentar, inclusive, isso com o Apoia.me? Então é um pouco diferenciado do que o mercado oferece.
Legal.
Então é bacana a pessoa entrar, mandar um e-mail lá para contato@apoia.me e, pô, eu respondo realmente todos os e-mails, eu tô
e rápido, aberto. Vou te falar.
É. Tem que dar.
Cara,
que
quem certo. Entrar em contato com o Leandro vai encontrar uma pessoa muito séria.
Sim.
Que vai levar teu projeto até o final. Que é um de alta confiança. Fica tranquilo que é de confiança. A gente indica aqui porque a gente realmente faz parte, constrói, participa. E esse cara merece aí esse voto de confiança aí de quem tiver interessado em monetizar um negócio, já tem uma audiência, não. Isso aí é a especialidade do Leandro.
É engraçado, quando o Cauê me falou, aí eu pensei logo numa barreira, né? Eu fico sempre pensando em barreiras. O Cauê que tá próximo de mim sabe sempre. E uma das barreiras era, caraca, por que você não tá utilizando o Patreon? Por que você não tá utilizando o Apoia.se, né? Que é a concorrência. Por que você não tá utilizando a concorrência? Eu falei, não, eu vou usar esse daqui. Ah, mas porque ninguém tá usando. Eu vou usar, eu acredito no Leandro. Gravei um vídeo falando isso. E assim, no início tinha até pergunta. Poxa, mas usa... Agora, Leandro, ninguém. Eu já tive o contrário, cara. Olha, eu já tentei apoiar um projeto com outro. Foi com o Patreon, se eu não me engano, que foi o que começou com isso tudo, já tentei apoiar com o Patreon, já tive problema e fiquei receoso quando fui apoiar o curso em vídeo, mas agora eu tenho certeza que funciona, então eu quero te repassar essas experiências, porque assim, eu não tenho do que reclamar, tudo que eu preciso, porque assim, o legal do Apoia.me, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo ele, é assim, eu preciso de tal coisa, uma limitação que existia muito do meu público, como eu tenho muito aluno, muito ouvinte de Angola, Portugal, Nova York, eles sempre pediam, pô, bota aí um apoio pra quem é, né, do exterior, e não tinha essa possibilidade, a partir de agora tem, então se qualquer projeto, isso não é só pro meu projeto, né, Leandro?
Não, pra todos que entrarem vão receber todos os mesmos recursos.
Isso é muito legal, então assim, se você tá vendo aí a campanha do curso em vídeo ou alguma campanha do Azenha, qualquer outra campanha que tenha sido feita pelo Apoia.me, você pode utilizar todos esses recursos. Os recursos, eles estão evoluindo, eles estão crescendo e tudo isso vai ser compartilhado com todas as pessoas que fizerem projeto contigo, né?
Não, sem dúvida. Eu agradeço mesmo o apoio, na verdade, assim, o apoio do Apoia.me. Ele... Não, na verdade, ele cresceu muito com o curso em vídeo. Eu pude criar algo que conseguisse atingir você e as outras pessoas, porque talvez a mesma necessidade sua é a necessidade do outro
também. Sim.
provavelmente. É, muito. Inclusive, é, uma das grandes features que vai sair agora, vai ser a parte de assinatura. Então, a pessoa vai poder fazer a contribuição e única e exclusiva no mercado, vai poder fazer por boleto bancário também, além de cartão de crédito. Maravilha. Então, assim, coisas que não existem hoje no mercado, que a gente está criando. E agradeço muito a vocês mesmo, tanto o Guanabara, o Cauê, acho que foi demais, né? E agradecer também a contar um pouco dessa história, porque na verdade eu passei por muitos desafios aí, né? Na verdade é uma história muito longa, né, pra contar.
Uma história aí pra quem quiser aprender sobre empreendedorismo, curti bastante, com mais uma, né? Assim, eu venho falando isso ao longo dos podcasts, né? Muita gente chega pra mim e fala, não, mas você é uma pessoa que conseguiu vencer. Eu falei, cara, não, cara.
Tem um monte.
Eu tenho vários amigos meus que são da minha época de infância que falam, tipo, não, você foi o único que conseguiu. Eu falei, cara, não. Eu conheço um monte de amigo meu que cresceu na minha idade, que tive ideias paralelas à minha, que estão... A gente teve aqui o Leandro, exatamente a minha idade, o Binho, que a gente gravou do iPad, que também é nosso amigo. A mesma idade, o Guanabara é um pouco mais velho que a gente, mas mentalmente ele é mais novo do que eu.
O Guanabara é um cara,
um jovem eterno, um cara que tem uma disposição, assim. E a gente vem gravando aí com o David Art, do Chef of Design, que é mais novo do que a gente.
Assim. A galera do MX.
Então,
tá tirando assim, o Aleixo, que já é do século retrasado.
Isso. Tem toda uma galera que aproveitou bem a internet, que tá ligada, que tá mudando, que tá se adaptando às mudanças, que eu vi e participei, né, de fazer essas pessoas terem sucesso na internet. Eu posso dizer o seguinte, eu tenho um prazer enorme de participar dessas histórias, de ter como amigo pessoas pessoas bem colocadas, né, que eu vi fazerem a parte delas e pude participar de alguma forma. Então, pô, eu tenho o maior prazer de gravar esses programas, porque eu vejo que a gente fez um trabalho bem feito, né, e que as parcerias que a gente plantou, elas ficaram, existem, né, não foram coisas pontuais.
O mais legal é isso, Cauê, porque a gente pensa assim, o Cauê faz muita parceria, todas as parcerias dão certo. Não, você já teve várias parcerias que não deram certo.
Uh-huh.
É que as pessoas só olham pro sucesso.
Mas uma coisa que você não vai ver, Guanabara, é parceiro falando mal.
Não.
Tipo assim, jamais. Você vai ver, parceiro que não deu certo, a gente não divulgou muito, não fez muita coisa junto, mas uma coisa que eu tenho orgulho do caramba é sempre de o que eu prometi foi entregue.
Exatamente.
Entendeu?
Exatamente.
Então, tipo assim, a relação, terminou, porque a pessoa parou de atualizar o site, a pessoa teve, mas com a mesma relação que eu tenho com o Leandro, uma relação aí de mais de 15 anos que eu tenho com o Leandro, a gente troca até hoje experiência, estamos sempre trocando figurinha, entendeu? Então, é a mesma experiência que eu quero ter com os franqueados da Rochinete, entendeu? Eu quero, ao longo da nossa história, poder colecionar essas histórias agora também como pessoas que efetivamente vieram fazer parte da família Rochinete, entendeu?
Sim.
Então, isso tudo me estimula bastante, sem dúvida.
Muito bacana. Vai aprendendo, né? Eu acho que você, com relação com os franqueados, tanto você aprende quanto eles
com
também.
Com certeza, sem dúvida nenhuma. Isso é uma das coisas que a gente está totalmente aberto para estar...
Sim, acho bacana.
Então é isso, meus caros. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu sempre gosto de vir aqui conversar com boas pessoas, ainda mais Leandro aí, que está a cada dia mais próximo.
Agora ele está lá em Portugal. A gente
a cada dia mais próximo, uma relação, filho. O Cauê é possessivo. Você tem que trabalhar isso em você.
É verdade.
Mas você que é ouvinte, você está vendo a qualidade daquilo que a gente está trazendo para você? Você está ouvindo histórias, a gente está compartilhando histórias com vocês. Muita gente, para compartilhar certas histórias, cobra uma fortuna para vocês. E o que a gente está pedindo é que você assine o nosso canal. Né? Então você vai lá no podcast, na plataforma que você quiser, no aplicativo que você quiser de podcast, vai lá e faz a sua assinatura. Não fica pensando que você vai lembrar, não vou lembrar de ouvir o Hostcast.
E não tem que pagar nada.
Não paga nada. Você vai lá, é porque a gente usa a palavra assinatura porque é o que a mídia utiliza. Essa assinatura não te custa absolutamente nada. Você vai lá, diz que você quer receber sempre que chegar um podcast novo. Assim também como você faz hoje no YouTube, inclusive também... Vai lá no canal da Hostnet,
faz a sua assinatura, habilita a sua notificação, porque os hostcasts também estão virando atração em vídeo lá. Então, se você está lá no seu trabalho, você consegue abrir uma aba lá, deixar tocando o podcast, não tem imagem. As imagens são a minha cara feia e a cara feia do Cauê aparecendo e o convidado que não necessariamente tem cara feia. Mas você pode deixar numa aba tranquilamente rodando. Se você está no seu celular e quer aproveitar uma viagem de ônibus, um passeio de trem, um passeio de barca, uma caminhada, uma corrida, bota lá no seu feed, no seu agregador de podcast, assina, porque a gente pode, você pode ter certeza, a gente só vai trazer material legal, só vai trazer conteúdo de qualidade que nem esse que a gente conseguiu fazer aqui com o Leandro. Leandro, muito obrigado mesmo pela sua presença. Deixando aqui uma coisa registrada, uma coisa das internas, nós estamos gravando esse podcast no dia 1º de maio, no Dia do Trabalhador, que é um dia universal, todo planeta Terra, todo universo, nem Marte provavelmente também é Dia do Trabalhador. E a gente está aqui trabalhando para vocês, gravando. Na verdade, esse papo aqui, sentar e conversar com amigos, para mim não é trabalho. Graças a Deus eu consigo transformar isso também em trabalho. Meu querido, um grande abraço, muito obrigado mesmo pela sua presença, pela sua disposição de vir aqui nesse feriado nacional, internacional, mundial, e bater esse papo e compartilhar sua história com a gente.
Ah, eu que agradeço, Guanabara e Cauê. Na verdade, foi um bate-papo muito gostoso. Expor assim a minha história, ouvir vocês, foi demais. Eu que agradeço a todos e a todos que estão ouvindo também, que estiveram aí ouvindo a gente.
Legal, Leandro. Também quero te agradecer por fazer parte da minha vida digital, literalmente, vocês dois, né? E é um prazer. Em breve eu vou estar aí te visitando, em Portugal.
Com certeza. Os dois estão convidados.
Tamo junto. Vai comer pastelzinho de Belém.
Vamos lá.
Um abração, meu querido. Sucesso aí. Felicidades.
Abraço. Valeu.
Estendo esse abraço para todos vocês que estão ouvindo e que chegaram aqui até o final. Valeu a pena. Um grande abraço e até a próxima.